Estudo 8. Deus é perdoador. Prezado ouvinte, se alguém é perdoador, é porque ele ou ela tem a característica e possibilidade de perdoar faltas e ofensas de outra pessoa. Em diversos lugares na Bíblia, Deus declara que ele perdoa pecados. Em um desses lugares, em Isaías 43, 25, encontramos: Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Quando se fala de um Deus perdoador, pressupõe-se que ele perdoa alguém por alguma coisa. Na linguagem bíblica, perdoar significa tirar manchas, cobrir ou cancelar. No presente contexto, estamos falando de perdão de pecados. Para se entender melhor o que significa esse perdão, vale procurar compreender do que somos perdoados. Há três palavras usadas no original hebraico para a palavra pecado. A primeira é pesha, que significa alma em rebelião. A segunda é avon, que tem o sentido de malfeitoria, crime, desvirtuamento ou perversão. E a terceira palavra é ata, que quer dizer um claro desvio do que agrada a Deus. Em Gálatas, capítulo 5, 19 e 21, Mateus, no capítulo 12, no verso 36 e 37, e em Provérbios, no capítulo 6, 17 a 19, por exemplo, encontramos aplicações dessas palavras. Dentro de uma perspectiva prática, o pecado se manifesta através de vários mecanismos, dos quais se destacam: negar a graça e provisão de Deus, indiferença para com as coisas de Deus, falhar em orar, não levar suas necessidades a Deus ou não buscá-lo, cultivar sentimentos negativos, tais como inveja, ódio, ciúme, rancor, praticar a mentira, o falso testemunho, a fofoca, fraudes e roubos, praticar a imoralidade, assassinatos e outras coisas. Como Deus expressa o seu perdão? É uma pergunta que fazemos a nós mesmos. As passagens a seguir mostram 8 formas pelas quais Deus perdoa pecados. A primeira é que ele perdoa a transgressão, conforme Salmos 32:1. A segunda, ele cobre pecados, também Salmos 32:1. Outra forma pela qual Deus perdoa pecados é a remoção da transgressão, conforme Salmos 103:12. Outra forma é o desaparecimento da transgressão, conforme Isaías 44:22. Uma outra maneira é o lançamento dos pecados ao mar, conforme Miqueias 7:19. Outra forma, a não imputação do pecado, conforme Romanos 4:8. Uma sétima maneira é não menção à transgressão, conforme Ezequiel 18:22. E uma oitava forma, o esquecimento dos pecados, conforme Hebreus 10:17. O amor de Deus é incondicional, pois ele sempre ama e se interessa pelo pecador. Contudo, o perdão de Deus para com os atos desse pecador apresenta algumas condições essenciais para que ele tenha efeito. Algumas dessas condições são: a primeira, reconhecer o erro. Se a pessoa não admite seu erro, como pode ser perdoada por ele? Muitos ficam distantes do perdão de Deus quanto às suas próprias faltas, porque simplesmente não as reconhecem. Reconhecer o erro significa admitir o pecado e a culpa. Admitir significa declarar-se culpado, sem argumentar defensivamente, assumindo a responsabilidade da ação errada. Outra condição é confessar. Este é um outro ponto crucial na obtenção do perdão de Deus. Uma vez reconhecido o pecado e a responsabilidade por ele, é indispensável confessar a Deus esse pecado. A palavra confessar significa dizer a mesma coisa, ou seja, ver-se como Deus o vê na questão do erro, incluindo as motivações, intenções e atitudes. Uma outra condição é arrepender-se. Esta condição significa mudar de direção, buscar perdão e apropriar-se dele. Uma outra condição é parar de se achar muito bom e virtuoso. Essa condição está, de certa forma, ligada àquela outra, a do reconhecimento do erro. Quanto mais alguém se acha bom e virtuoso, mais longe estará do perdão de Deus e da sua misericórdia. Alguém virtuoso e perfeito não precisa de misericórdia, mas os imperfeitos e pecadores, estes sim, poderão mais eficazmente ser recebedores da misericórdia e do perdão de Deus. Esse ponto talvez explique por que Jesus parecia preferir os pecadores e desprezados, em vez dos poderosos líderes e religiosos. Uma outra condição para se apropriar do amor de Deus é perdoar os outros. Por incrível que pareça, para sermos perdoados por Deus, é necessário que perdoemos o nosso próximo, não apenas os diretamente envolvidos, mas também os demais. Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. É o que nos diz Mateus capítulo 6, verso 4 e 15. Uma última condição para receber o perdão de Deus é livrar-se dos ressentimentos. Trata-se de condição que complementa a anterior, pois é necessário não apenas perdoar os outros, mas também livrar-se de ressentimentos. Manter vivo um ressentimento é uma forma de falta de perdão. Vale observar que a situação de Jó foi revertida exatamente quando ele orava pelos seus amigos que, de certa forma, o criticavam e o acusavam injustamente de ter cometido pecados. Aquela frase, "perdoo qualquer coisa, menos..." não deve fazer parte do repertório de quem busca o perdão de Deus. O ser humano vive naturalmente afastado de Deus por conta dos seus pecados. Há, porém, uma forma dada por Deus para que a pessoa volte a ter a sua harmonia com o Deus Criador e sustentador do universo. Para isso, a pessoa deverá reconhecer as suas transgressões, arrepender-se delas e pedir perdão a Deus. O Deus, que também é perdoador, perdoará aquele pecado. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele, diz o texto de Miqueias 7, verso 19.